Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se sentar, boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz, amém? Que bom que você está aqui, você também que está nos acompanhando pela internet, pela rede social. Que Deus te abençoe, que Deus te toque e te ministre. E que bom receber aqui, nessa noite, tantas mamães, né? Onde estão as mamães aqui? Deixa eu ver, olha para trás, olha quantas mamães nós temos aqui. Parabéns a você, mamãe, parabéns a você com esse papel tão lindo e tão de Deus. É tão importante, sabe, irmãos, eu falei isso aqui, eu acho que eu falei isso aqui no Dia das Mulheres, mas eu quero repetir. Eu ouvi um pastor falando assim, ele dizia, você vai encontrar na Bíblia uma ordem expressa para o homem, dizendo, homem, amem as suas esposas. Você vai encontrar na Bíblia uma ordem de Deus falando para os homens, homens, amem. Você está do lado de um homem, você fala assim, homem, ame. Você tem que se esforçar para amar. Agora é interessante que você não vai encontrar na Bíblia, nenhuma vez Deus falando, mulheres, amem. Porque isso é da natureza da mulher. A mulher já é amorosa, ela já tem sua natureza, a disposição para amar. E sobre ser mãe, assim, eu ouvi Suelen falando aqui na abertura, Sara recebeu o poder de ser mãe. E eu louvo a Deus porque vocês são mulheres poderosas em Deus e receberam o poder de Deus para serem mães. Algo assim tão profundo. Eu olho para a relação da Suelen com Lucas e Davi e eu fico morrendo de inveja. Porque é um negócio assim, visceral. Não é uma coisa normal. A relação da mãe com o filho é uma coisa muito visceral. E louvado seja Deus pela vida de vocês. Agora, quando Deus deu a vocês o poder de ser mãe, Ele não deu apenas o poder de fazerem tantas coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que isso é quase que um superpoder de vocês, de fazer tanta coisa e continuar linda e cheirosa ainda no fim do dia. Mas não é só esse superpoder. Eu creio que o grande poder que Deus deu às mães foi o poder de revelar a pessoa do Espírito Santo aos seus filhos. Nós pais temos a responsabilidade, o poder de revelar o coração dos nossos filhos à pessoa do Deus Pai. A relação do Lucas e do Davi comigo, ela vai determinar a relação deles dois com a figura, com a pessoa do Deus Pai. Mas a relação dos nossos filhos com a mãe, ela revela, bloqueia ou abre a relação deles também com a figura do Deus Espírito Santo. Então vocês, mães, além de dizer hoje parabéns, eu quero reforçar a grande responsabilidade que vocês têm de revelar o Espírito Santo ao coração dos seus filhos. Hoje eu falava com a minha mãe e fiz uma ligação para ela, fiz uma postagem sobre ela, mas eu estava assim pensando em como a minha mãe foi importante ao me revelar a figura do Espírito Santo. Como foi bom para mim ter essa relação legal com ela, ver minha mãe sempre profetizando, sempre séria no reino de Deus, e isso me mostrou como seria acessível o Espírito Santo também. Amém, mães? Então, você está do lado de uma mãe aí, dá um cheiro nela, dá um abraço nela, dá um beijo se você tiver liberdade, fala, parabéns por esse poder que você recebeu de Deus. É poder mesmo. Glória a Deus, meus parabéns. Irmãos, eu tenho também uma notícia muito legal para repartir com os irmãos. Eu acho que eu vou deixar o vídeo, outra hora a gente manda o vídeo ali. Mas eu quero só dar um aviso aí para os irmãos. Os irmãos saberem que o Evangelho cresce e avança em toda a parte do mundo. Às vezes eu vejo pessoas, eu tenho pena dessas pessoas que sempre enxergam o copo meio vazio, né? Tem pessoas que você vai conversar, está tudo ruim. Você pergunta assim da igreja, fala, não, está tudo ruim, o mundo vai acabar. Não tem, irmãos, e a igreja cresce. E louvado seja Deus, a nossa igreja, nós da comunidade Zoe, nós temos o privilégio de participar de um avivamento que está acontecendo na Itália. Olha só que legal. Os nossos irmãos lá em Cristo, pastor Dani e a pastora Cris, também seu filho Vitor, eles mandaram um videozinho, depois a gente pode até passar, pedindo oração para nós aqui, a igreja deles no Brasil, a casa deles no Brasil, e eles estão lá em Lecco, fica no norte da Itália, na região da Lombardia. Eu já estive lá com eles, E nós então temos lá uma comunidade Zoe, muito linda. E eles já vinham fazendo cultos em português. Mas hoje eles tiveram o primeiro culto em italiano, irmãos. Olha que graça, que coisa maravilhosa de Deus. É um milagre. Esses irmãos saem do Brasil sem falar o idioma, chegam lá, arrumam um trabalho, eles vão, conseguem a cidadania, arrumam emprego, fazem contato evangelístico e agora aprendem o idioma. Isso é muito poderoso. E agora fazem o primeiro culto em italiano. Ele me contou que quem pregou foi a pastora Cris, que era o Dia das Mães. Então ela pregou em italiano e ele falou: pastor, a casa estava cheia, não tinha mais lugar para colocar eles. E olha só que legal, eles tinham lá turcos, tinham brasileiros, e ele falou assim: e o nosso grande objetivo aqui é ganhar os nativos italianos. E então ele me falou: nós começamos agora a falar o coração dos nativos italianos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não é demais? Então, quando você se lembrar, ore pela nossa igreja, irmãos nossos, assim, queridos, lá da Itália, do norte da Itália, estão fazendo um trabalho lindo lá. Diga para quem está do seu lado: você faz parte disso. Você faz parte. Falou muito tímido, irmão, nem ouvi direito. Fala para quem está do seu lado: você faz parte de um avivamento, irmão, se alegra com isso. Ah, o evangelho cresce, o evangelho avança. Essa semana eu estarei com os irmãos lá nos Estados Unidos. Nós vamos ministrar em 6 dias, 8 vezes. Vamos compartilhar lá com vários dos nossos irmãos também lá nos Estados Unidos, irmãos que vêm do Canadá e outras nações. O evangelho avança, o evangelho cresce. Deus é bom. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? E você está jejuando, está? Como é que está o seu jejum? Deixa eu ver quem está no jejum aí. Ó, irmãos, eu estou no jejum. Eu fiz um vídeo e falei: você está firme e forte no seu jejum? Uma irmã respondeu assim: estou firme, mas não muito forte. Mas também não estou muito firme também. E às vezes, irmãos, é complicado mesmo. Hoje a Suelen quis fazer uma grande maldade comigo, mas daí Jesus tocou no coração dela e ela voltou atrás. Mas já pensou, irmãos, no Dia das Mães? Claro, ela tinha esse direito, ia fazer. Mas já pensou, ela queria que eu assasse carne para ela sem comer. Falei: Suelen, isso é uma coisa assim, Jesus não está no seu coração. Não é possível assar a carne e não comer. Mas daí, no final das contas, ela mudou de ideia e ela fez uma outra coisa lá e eu fiquei assim, livre disso. Eu já perdi 4 quilos, morram de inveja. 4 quilos, irmãos, já perdi essa semana, pesei agora há pouco antes de vir para o culto, só para dar inveja nos irmãos mesmo. 4 quilos, mas não é sobre isso, né? A profundidade, o que está sendo cavado aqui dentro, o que está sendo provocado aqui dentro pelo Espírito Santo, é algo tão poderoso. Eu quero te incentivar. Nós completamos só a primeira semana. Fique firme, são 21 dias de jejum. Eu quero te inspirar. Quero te inspirar. Pastor, 12 horas está difícil. Quando você pensar isso, lembra de mim, tá bom? 12 horas está difícil. 18 horas, eu vi irmãos dizendo: eu já fiz aí 24, passei 2 dias, 3 dias. Louvado seja Deus. Mas faça um jejum. Eu tenho certeza que ao final você vai dizer: foi bom ter jejuado. Foi bom, valeu a pena. Amém? Vamos juntos então. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos compartilhar, nós estamos seguindo na nossa série de mensagens, habitação. Começamos na semana passada uma nova série de mensagens e vamos seguir com essa série de mensagens ainda por mais 2 semanas, até o dia 28, que é o dia de Pentecostes. Então nós vamos entregar o nosso jejum juntos e aí então nós vamos celebrar o Pentecostes. Então até lá nós vamos tratar desse assunto, esse tema chamado habitação. Repita assim comigo, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou a habitação de Deus. Amém? Diga de novo: o Espírito Santo habita dentro de mim. Amém, irmãos? E é com base nisso, de que somos a habitação de Deus, que essa mensagem, então, ela é escrita. Vamos lá, abra sua Bíblia, então, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos falar hoje um pouco sobre sermos uma habitação fiel, fiel a Deus. Uma habitação fiel. Eu quero que você repare que a ênfase hoje, o que nós vamos falar aqui bastante é sobre o tabernáculo. Tabernáculo de Moisés. Então, Atos capítulo 7, a partir do verso 44, diz assim: no deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Ele viu isso no céu, tá bom? Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a aliança, a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, o seu filho, quem lhe construiu a casa. Só até aqui. Se você continuar lendo, você vai ver essa sequência de Deus procurando, sempre procurando uma habitação no meio do seu povo. Então aqui ele diz: olha, havia um lugar chamado tabernáculo. E esse lugar foi o lugar da habitação de Deus por um período de tempo. Agora, Hebreus no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, de novo nós vamos falar sobre o tabernáculo. Você vai encontrar tudo sobre o tabernáculo em Êxodo. Mas eu estou lendo no Novo Testamento para você entender como o Antigo Testamento se conecta com o Novo. Para deixar claro que o tabernáculo que foi de Moisés lá no Antigo Testamento fala muito ao nosso coração hoje ainda, tá bom? Então Hebreus capítulo 9, diz assim a palavra de Deus no verso 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também o santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. E a respeito dessas coisas, não cabe falar agora detalhadamente. Agora, se você olhar o verso 9, vai dizer assim: isso é uma ilustração para os nossos dias. Isso é uma ilustração, ou uma figura, ou uma tipologia para os nossos dias. Amém? Eu quero te pedir assim, que tenha o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para ministrar ao seu coração e ao meu nessa noite. Amém? Como eu disse, irmãos, nós iniciamos essa série na semana passada. E se você não conseguiu ouvir a primeira mensagem, se você não estava no culto na semana passada, a mensagem fica gravada e fica no nosso canal. Você pode entrar lá e acompanhar para você não perder a sequência de mensagens. Mas na semana passada, nós compartilhamos aqui uma mensagem chamada Uma Habitação Inabalável. E a primeira pergunta que eu fiz aqui, você deve se lembrar, quem estava aqui vai se lembrar. A primeira pergunta que eu fiz foi: quem mora na sua casa? Não é uma pergunta difícil de responder. Quem é que vive com você na sua casa? Mora eu, minha esposa, meu esposo, filho, brinquei, até um cachorro tem lá em casa agora. Mas algo interessante, irmãos, que nós falávamos aqui na semana passada é que, dependendo quem mora na casa, muda-se então a atitude da casa. A atitude, a maneira de viver da casa é determinada por quem mora nela. Quem mora sozinho tem um tipo de postura dentro de casa. Quem mora com muita gente tem outro tipo de postura. Então, na semana passada, nós aprendemos algumas verdades. Eu quero só retomar elas rapidamente. A primeira verdade que nós aprendemos na semana passada é que todos nós somos uma casa. Todos somos uma casa. E a segunda verdade é que nenhuma casa fica vazia. A Bíblia nos ensina que a casa nunca fica vazia. Eu não sou nem de Deus e nem do diabo, isso é impossível. A Bíblia nos ensina que a casa sempre está habitada. Por alguém ela vai estar habitada. A Bíblia inclusive diz que se ela estiver vazia, os demônios rondam e passam e encontram ela ali vazia e eles vêm 7 vezes pior. Então a casa, nós somos casa, é a primeira verdade. E a segunda verdade é: a casa nunca fica vazia.
A terceira verdade é que os habitantes da casa determinam o funcionamento dela, a postura dela. A quarta verdade é, Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. E a última e a quinta verdade é, Deus quer fazer de nós não só uma habitação, mas uma habitação inabalável. Foi isso que a gente aprendeu na semana passada. Falamos na semana passada sobre como ser uma habitação inabalável. E hoje eu quero falar com você sobre como ser uma habitação fiel. Eu quero ser uma habitação inabalável. Eu não quero estar firme só hoje. Eu quero estar firme quando Jesus voltar. Amém? Não é assim? Eu já falei isso aqui com os irmãos. Sustentação não é o mesmo que sustentabilidade. Alguém pode encontrar sustentação na areia, mas não encontrará sustentabilidade na areia. Então Deus está procurando uma casa inabalável. Mas Deus também está procurando uma casa fiel, que é construída segundo os seus preceitos, que é construída segundo as suas regras, os seus critérios. A Bíblia nos ensina, Provérbios capítulo 24, a Bíblia diz assim, 24, verso 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos são cheios daquilo que é precioso e agradável. Olha o que a Bíblia está dizendo. Para construir uma casa você precisa de sabedoria, precisa de discernimento e precisa de conhecimento. Ou seja, a Bíblia está dizendo, uma casa não pode ser construída de qualquer jeito. Uma habitação que somos nós, de Deus, não pode ser edificada de qualquer jeito. É muito importante que a gente entenda isso. O Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que anela aqueles que edificam. Então a Bíblia está dizendo, se não for o Senhor dizendo, faça isso, construa dessa forma. Olha, essa é a habitação que eu quero. Se não for assim, ele está dizendo, tudo que a gente construir vai ser vão. Às vezes nós estamos nos esforçando para construir algo. E Deus está dizendo, você precisa me ouvir. E fazer do meu jeito, porque se não for o Senhor, o construtor da casa, vai ser inútil tudo que fazemos. Então, algo que eu quero trabalhar nessa noite aqui com os irmãos, entender junto com os irmãos, é que Deus deseja habitar em qualquer pessoa, mas não de qualquer jeito. Anota isso, por favor. Diga para quem está do seu lado. Deus deseja habitar em qualquer pessoa, mas nunca de qualquer jeito. Nunca de qualquer jeito. Ele tem critérios, ele tem princípios. Ele tem a sua forma e ele não vai negociar isso, entenda bem. Ele não vai negociar. Irmãos, às vezes, me parece que as pessoas acreditaram que agora Deus, em 2023, ele veio numa versão mais moderna. E que em 2023 Deus mudou. Porque nós mudamos e Deus mudou. E agora Deus vai aceitar algumas coisas que antes eram inaceitáveis. Deus não muda. Ele não muda. A Bíblia diz, em Tiago, a Bíblia vai dizer, tudo que é bom. Tudo que é de perfeito dom vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Os critérios serão os mesmos, as regras serão as mesmas, os princípios são imutáveis. Por favor, entenda isso. Se eu quiser ser uma habitação de Deus, não é Deus quem vai se adaptar a mim. Sou eu quem vou corresponder aos preceitos bíblicos, aos preceitos de Deus. Está ficando claro? Então toda habitação que você encontrar no Antigo Testamento, você vai encontrar ela cheia de detalhes e regras. Por exemplo, Deus habitou no Jardim do Éden com o homem. E havia muitos critérios ali. Não coma dessa árvore. Você quer a minha habitação? Então cuidado. Deus habitou na tenda de Davi, mas havia alguns critérios. Deus habita na Arca da Aliança, mas tem critério para carregar ela. Deus habitou no Templo de Salomão, mas há critérios. E um dos lugares em que Deus habitou e que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés. Deixa eu te explicar algo. É muito importante que a gente olhe para o Antigo Testamento dessa maneira. O Antigo Testamento ilustra e aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Ficou claro? Então, o Antigo Testamento, ele está apontando para o Novo. Ele não tem um fim nele mesmo. Ele está apontando para o Novo. Ele está ilustrando o Novo. E o Novo, por sua vez, explica tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Por quê? A gente precisa ler dessa forma. Porque o Antigo Testamento, irmãos, tem riquezas que às vezes a gente não entende. Então eu preciso colocar as lentes do Novo Testamento, agora na Nova Aliança com Cristo, e olhar para o tabernáculo de Moisés como uma tipologia. Então Deus, no tabernáculo de Moisés, ele estava nos ensinando a ser uma habitação que ele deseja. Vocês entendem isso? Então agora eu quero te levar a olhar para o Antigo Testamento, olhar para o tabernáculo de Moisés e enxergar no tabernáculo de Moisés princípios e valores da habitação que Deus deseja. Amém? Vocês estão comigo aí? Tudo bem? Cutuca quem está do seu lado e fala assim, nós vamos caminhar agora juntos. Fala, não dorme não, nós vamos junto lá. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 25, no verso 8. Êxodo 25, 8, anota esse texto. Então, Deus fala assim para Moisés, construa um tabernáculo e eu habitarei no meio do meu povo. Então, se eu for resumir, resumindo assim, qual era o objetivo de Deus com o tabernáculo? Era habitar no meio do seu povo. E era ensinar, através do tabernáculo, qual é o lugar que ele ama habitar. Você quer ser uma habitação de Deus? Amém? Você quer? Quem é que mora aí dentro de você? A grande pergunta. Então entenda, no tabernáculo nós aprendemos alguma coisa. Então, nessa noite eu quero trabalhar com você assim. Nós vamos trabalhar, são três conselhos. E depois nós vamos trabalhar as três partes do tabernáculo, que vai trazer assim para nós orientação para a gente meditar durante a semana sobre coisas que o Senhor quer tratar no nosso coração, tá bom? Então, lições que aprendemos com o tabernáculo de Moisés para sermos uma habitação fiel do Senhor. Vamos lá. Tem esse banner aí para você me ajudar aí, Everson? São tantos banners que os meninos se perdem ali. A Dani que fez os banners estão assim maravilhosos, viu Dani? Muito obrigado. Lições que aprendemos com o tabernáculo de Moisés para sermos uma habitação fiel de Deus. Então vamos lá. Primeira lição que nós aprendemos. Se eu e você desejamos ser uma habitação fiel de Deus, a primeira lição é: seja edificado a partir das direções do céu. Então a Bíblia vai dizer assim, olha só o que a Bíblia fala sobre o tabernáculo. Diz assim em Êxodo capítulo 40, no verso 16 e verso 17. A Bíblia diz, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E a Bíblia diz que o tabernáculo foi armado e construído conforme tudo o que Moisés viu no céu diante de Deus. Então a habitação que Deus deseja, é uma habitação que é construída e edificada a partir das direções do céu. Diga comigo, direção do céu. Entenda isso, irmãos. O mundo sempre vai ter muita direção para você e para mim. Qualquer roda que você sentar, você vai receber muita direção, muito conselho. Não é assim? De vez em quando, irmãos, eu vejo pessoas dando conselhos assim profundos para outras. E aí você vai ver aquela pessoa não tem autoridade nenhuma para falar daquele assunto, mas ela está falando. E agora parece até que a rede social deu voz para todo tipo de pessoa. Outro dia, eu falava para uma pessoa assim, com quem você tem se aconselhado? Ela falou, olha, essa pessoa me orientou a fazer isso e isso. Eu falei, viu, essa pessoa está orientando você sobre casamento? Ela falou, sim. Eu falei, irmão, você já olhou para o casamento dessa pessoa? Você já percebeu que você está recebendo direção de quem não tem autoridade alguma para falar sobre o seu casamento? Você já pensou se você parasse para olhar as direções dos céus? Como seria diferente? A Bíblia diz que quando Moisés constrói o tabernáculo, a habitação de Deus, ele faz conforme orientação do céu. Conforme orientação do céu. A minha pergunta para você é, você tem construído a sua vida passo a passo conforme a orientação do céu? Essa edificação que somos nós, ela tem sido feita conforme a edificação do céu. Nós temos que aprender, irmãos, a sermos radicais com isso. Esse é o princípio e essa é a dinâmica que rege o universo construído por Deus. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus o céu e depois a terra. Diga comigo, o céu e depois a terra. Deus, quando ele faz isso, ele está construindo o universo. Ele está criando o universo, ele está nos ensinando ali uma dinâmica. Se você quer ter uma vida abençoada, quer ser uma habitação da minha presença, então olhe para o céu antes de olhar para a terra. Construa a partir do céu. Esses dias eu conversava com um rapaz e ele me fez uma pergunta. era sobre a vida dele, era sobre as coisas pessoais. E eu falei, olha, sobre isso, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala dessa forma. E ele me falou, eu acho radical demais. Eu acho que não precisa ser dessa forma. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter problemas. Eu acho muito radical. E eu falei para ele, infelizmente, o que você acha não é importante. Infelizmente, quando a gente compara, isso vem de encontro, o que eu acho e o que a Bíblia acha, infelizmente, não tem importância nenhuma o que você acha. Agora, irmãos, a gente precisa ficar com a palavra. Paulo dizia assim, seja eu mentiroso e Cristo verdadeiro. Ele está dizendo, aquilo que eu acho, fique por mentira. Quando comparado à palavra de Deus, quem está entendendo aqui? Construa a sua casa, construa essa habitação a partir do céu. E a sua vida vai ser maravilhosa, cheia da presença de Deus. Em segundo lugar, segundo conselho, seja edificado de dentro para fora. Quando Deus, então, constrói o tabernáculo, ele é uma tenda móvel. Entenda isso, o tabernáculo é uma grande tenda e ela é móvel. Então, conforme o povo andava, eles tinham que desmontar tudo aquilo, eles desmontavam tudo aquilo, eu imagino o trabalhão que dava, e agora eles estão carregando pelo deserto, então Deus mandava parar, para aqui, a nuvem parou, parou, e agora? Agora monta o tabernáculo tudo de novo, e eles vão montar. Mas a ordem bíblica é, comece de dentro para fora. Então comece do Santo Santos, sempre era a arca primeiro. E depois o santo lugar, e depois o átrio, e depois os muros. Há uma ordem bíblica aqui. Então, em primeiro lugar, construa sua vida olhando para o céu, depois a terra. Mas em segundo lugar, construa essa vida, essa habitação, de dentro para fora. Sabe o que eu estou dizendo? Primeiro essência, depois aparência. Nós fazemos parte de uma geração plástica que acha muito mais importante parecer que é do que ser de verdade. Então as pessoas elas estão gastando tanto tempo fingindo que são felizes que elas não têm tempo de encontrar a alegria do Senhor. Então elas gastam tanto tempo fingindo que são ricas que elas não têm tempo de encontrar os valores, aquilo que não tem preço no Senhor. E aí a gente gasta tanto tempo fingindo que está bem, a gente não tem tempo de encontrar a cura verdadeira. Vocês estão entendendo? Então a gente gasta tempo fingindo que ser o que não é. Para a gente que nem dá a menor importância para nós. Faça o teste. Ó, eu te desafio a fazer um teste. Eu já fiz. Aí você aparece. No Instagram, a gente sempre está lindo, maravilhoso, está tudo bem, não é verdade? A gente posta a foto da mãe. A gente quebrou o pau, não quis lavar a louça, mas a foto da mãe está lá. O importante é parecer que está bem. Aparência é mais importante que essência nessa geração. Geração plástica. Por isso que é tão frágil. E aí, irmãos, faça o teste. Chega para alguém. Começa a conversar assim com ela e dizer, olha, eu não ando bem não, não ando bem, meu casamento não está legal, tenho tido dificuldades mesmo, minhas finanças não estão boas, eu ando assim triste, de vez em quando sinto umas angústias, eu tenho vontade de chorar, tenho vontade de ficar quieto no meu quarto. Aí você olha no Instagram dessa pessoa aí, você olha para ela assim, está tudo bem, você fala, nossa, é perfeição isso aqui. Aí, irmãos, quando você começa a abrir, a pessoa fala, puxa, mas sabe que eu também não estou muito bem não? Eu passo por umas coisas igual você, assim. Um dia eu até, no meio, assim, dos pastores, né? Também parece que é legal a gente mostrar que está tudo bem. A igreja está boa, crescendo, está tudo indo bem, não falta nada. Um dia eu comecei a fazer isso no meio dos pastores. Eu falo, rapaz, eu ando em umas crises. Fico pensando, e um fala assim, eu também. O outro fala, eu também. Eu falei, então o negócio é fingir mesmo, né? Vamos fingir para parecer que está bem. A Bíblia diz, uma habitação dele é construída de dentro para fora. Então a Bíblia diz assim, porque se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo, é de dentro. E aí, de dentro vai fluir, e aí vai tocar o que é fora. Mas não tente fazer com que algo externo mude o que está dentro. Não vai acontecer. Comece de dentro, depois vai para fora. Dentro de você haverá uma fonte a jorrar, o que a Bíblia está dizendo. Tome cuidado com essa geração. E acha tão importante parecer, mais do que ser de verdade. Viva uma vida de essência. Deus falou com Samuel, Samuel, cuidado, você é profeta, você é um homem bom, meu amigo, mas toma cuidado. Porque quando você for escolher alguém que eu estou chamando para o reino, para reinar, eu quero que você olhe o coração. Eu não olho para a aparência. Meu negócio não é com a aparência, não. Não vem para cima de mim com aparência. Deus não se relaciona com personagem. Ok? Deus, um dia eu vou pregar uma mensagem só assim, só sobre isso. A mulher, Ciro Feliz, você tentou enganar Jesus. Deus não se relaciona com personagem. Ele gosta de você mesmo. Amém? Então construa essa habitação de dentro para fora. Em terceiro lugar, terceiro conselho. Se você e eu quisermos ser uma habitação fiel, construa muros. Construa muros. Seja radical com os muros, os limites. Seja rigoroso com os muros. Acho interessante, irmãos, que Deus fala com Moisés assim: Moisés, você vai fazer a arca, o santo dos santos, aí vai ter o lugar santo, vai ter várias coisas, vai ter o átrio, vai ter a pia. E daí quando ele termina, ele fala assim: agora faz muro. Faz muro, eu quero limite. Isso me ensina que a minha habitação não deve ficar exposta. Não deve ficar exposta. Crie muros de proteção com essa habitação que é tão importante, que carrega algo tão valioso. De vez em quando eu vejo pessoas que elas estão tão expostas. Elas estão tão na margem. A gente encontra elas estão assim com o pé. Elas estão assim pulando o muro. A gente percebe. Não, isso aqui não tem nada não, pastor. Não, isso aqui não tem problema nenhum. O próximo passo delas, elas estão fora. Deus nos ensina. Construa muros. Proteja o que é especial. Proteja o que é importante. Olha, tem um versículo na Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, verso 8. A Bíblia diz assim: aquele que rompeu o muro, uma cobra o morderá. Olha que interessante. Uma cobra o morderá. Que coisa é essa? Que ligação é essa? Quebra o muro, uma cobra morde. A Bíblia está nos ensinando. Muros nos protegem. Nós temos que estabelecer limites com o mundo. Nós temos que estabelecer limites e dizer: daqui para cá, não. Vocês acham bonito isso aí na família de vocês? Na minha, não. Não vai entrar na minha casa. Não vai fazer parte do ambiente da minha família. Daqui para cá, não. Nós temos que ter muros, irmãos. Essa geração, que eu estou falando com vocês, que somos nós. Nós aprendemos a tornar as coisas muito subjetivas. Não, vamos repensar. Como assim? Chega Halloween, começa uma ligação de pai para mim. E às vezes liga todo ano. Pastor, mas não dá nada não, né? Não tem nada a ver não, né? Minha filhinha lá, meu filhinho lá de bruxinha. Eu falo: irmão, e esse muro aí? Que história é essa? Ah, mas acho que não tem nada a ver, criancinha. Tem problema nenhum? Falo: irmão, faz o seguinte. Eu vou manter o meu muro aqui. Você quer baixar o seu, baixa. Vamos conversar daqui 10 anos. Vamos ver onde vão estar os nossos filhos. Não tem problema nenhum, pastor. Nós somos casados. Assistimos uns filmes pornográficos lá. Aí encontra um casal. Baixou o muro. Não tem problema nenhum. Falo: você que sabe. Eu sou contra. Eu digo a você, não vale a pena. Expõe. 2 anos depois chegam arrebentados, divorciados, acabou. Irmãos, Neemias falou, sabe por que a cidade está assim? Porque não temos muros. E Neemias falou, reconstruamos os muros da nossa cidade. Essa é a habitação de Deus. Isso aqui é Jerusalém. Deus habita no meio dela. Sabe o que nós vamos fazer? Muros. Mulheres, criem muros em torno dos seus maridos. Homens, criem muros em torno das suas esposas. Criem muros em torno dos seus filhos. Sejam radicais. É feio ser radical até o dia que essas pessoas comparam os nossos casamentos. Até o dia que elas comparam os nossos filhos. Até o dia que elas comparam as nossas vidas, nossos ministérios. E elas vão perceber que valeu a pena ser radical. Valeu a pena. Construa muros. Proteja. Deus está dizendo, é a minha habitação, não brinque com isso. Não é de brincadeira, faça muros. Eu estou usando exemplos assim, irmãos, para deixar claro que nós temos que ser radicais mesmo. E Neemias falou, nós vamos fazer muro aqui, nós vamos fechar toda a brecha e Satanás não vai ter espaço para tocar naquilo que é do Senhor. Construa muros. Senha de celular. Esposa, um tem que saber do outro. Não tem esse negócio de secreto, não. Não tem secreto mais. Porque não tem mais eu, só tenho nós. Nós temos que criar muros, proteger. Filho que mora em casa, eu quero minha liberdade. Não tem, mora em casa, irmãos, vai ser do nosso jeito, muros. Eu quero saber o que você bebe, eu quero saber o que você assiste, eu quero saber com quem você anda, muros. Tirou o muro, estamos expostos. Amém, irmãos? É radical demais, é a Bíblia, irmão, desculpe, é a Bíblia. Mas eu quero falar com você também sobre os três ambientes do Santo Santos. Eu vou falar dos três e nós encerramos assim, tá bom? Tá muito tenso? Fala para quem está do seu lado, dá uma risada aí para nós quebrar o clima aí um pouquinho. Tá muito tenso, pastor parece que está bravo, de jejum, está com fome, né? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então o tabernáculo tinha três partes. Você pode pôr aquela imagem maior para nós, por favor? O tabernáculo tinha basicamente três partes. Olha só. Então, tem uma foto. Essa é a foto maior, essa, né? Então ele tem três partes. Olha só. A parte de fora, que você está vendo aí no telão, ela se chama átrio. Está vendo o muro ali em volta? Átrio. Aí quando você passa o primeiro véu, você entra num lugar chamado Santo Lugar. E aí depois, lá no segundo véu, então tem um outro lugar chamado Santo dos Santos. Tá bom? São três partes. Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos. Cada parte dessa tem elementos. Irmãos, eu vou, em nome de Jesus, depois fazer um curso de maturidade cristã só sobre o tabernáculo. Nós vamos precisar, assim, de 4, 5 meses para estudar tudo sobre ele. Então hoje eu vou resumir para os irmãos aqui o que eu entendo que Deus quer falar conosco. Então vamos lá. A primeira parte do tabernáculo é o átrio. E no átrio você tem dois utensílios no átrio. O primeiro é o altar do sacrifício e o segundo é a pia de bronze. Coloca para nós, por favor, o primeiro então. No átrio nós temos então, em primeiro lugar, o altar do sacrifício. Nessa imagem você vai poder ver também. O altar do sacrifício era a primeira coisa que você encontrava. Quando você entra no tabernáculo, passou o muro, agora a primeira coisa que você encontra é o altar do sacrifício. Ele ficava pegando fogo, ele tinha 4 pontas e em cada ponta tinha um chifre. Então, aquele lugar era o início da caminhada nessa habitação de Deus. Em primeiro lugar, para começar, o sangue tinha que ser derramado. Então, se nós quisermos ser uma habitação fiel a Deus, em primeiro lugar, nós temos que começar, irmãos, com sangue. Ninguém começa a ser uma habitação sem o sangue de Jesus sobre ela. Sem receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Não só receber, mas viver como Cristo viveu aqui na terra. Andar como Ele andou. É o primeiro, é o início, é o fundamento. Então, assim, para começar, se quisermos ser essa habitação, nós temos que colocar Cristo no início, porque ele é o alfa, e colocar Cristo no fim, porque ele é o ômega também. Então olhe para isso, olhe para esse altar de sacrifício, ele tinha 4 pontas. Coloca para nós a imagem, por favor. 4 pontas. Agora olha que legal. Quando alguém pecasse, quando alguém fizesse algo contra outra pessoa, para ela não ser condenada ali fora, e às vezes assim já ser até apedrejada, morta, ela tinha que correr pro tabernáculo, ela corria desesperada, passava o muro, entrava nesse altar que você está vendo aí, e ela tocava uma das pontas do altar, e ela dizia, me perdoe do meu erro, me perdoe da minha dívida. E ali, junto do sacerdote, ela recebia então perdão pela sua culpa. Então entendo, se nós somos uma habitação fiel de Deus, nós temos que ter esse altar de sacrifício dentro de nós, levar a sério o sacrifício de Cristo para a nossa vida. Não brincar com isso. Mas também, o lugar da habitação de Deus é um lugar de perdão. Alguém que carrega a presença de Deus é alguém que aprendeu a perdoar. É uma pessoa perdoadora. Na nossa vida tem que ter esse altar de perdão. Porque com certeza fizeram coisas contra a nossa vida. Sim ou não? Ou não? Você não tem problema nenhum? A Bíblia está dizendo, solta essas pessoas. Libera ela. Libera, perdoa. E esse é o princípio para sermos uma habitação fiel ao Senhor. O segundo utensílio que nós temos nesse lugar é a pia de bronze. Depois então do sacrifício, a pessoa entrava ali pelo sacrifício, queimava, derramava o sangue, recebia perdão e agora ela ia para esse segundo lugar que é a pia de bronze. Ela estava com água. Olha que interessante. A pessoa tinha que se lavar, se purificar de toda a sujeira, o sangue que estava ali nela, e ela se lavava. Mas é interessante porque em Êxodo, capítulo 38, se eu não me engano, está escrito que a pia foi feita com as ofertas das mulheres que entregaram os seus espelhos feitos de bronze. Olha só que interessante. Então eles pegaram, como eles não tinham espelho de fato, como o nosso, que vê a imagem limpa ali, eles tinham bronze bem polido e as mulheres se viam ali. Então agora eles usam esse bronze polido para que quando a pessoa está se lavando, se purificando, ela consiga se enxergar. Então esse é o segundo utensílio do ato. Então se nós desejamos ser uma habitação fiel a Deus, guarde isso, você e eu precisamos de uma vida de purificação, de santificação. E a gente precisa, irmãos, o tempo todo estar fazendo essa avaliação profunda, profunda da nossa vida. Será que tudo que eu assisti hoje na televisão agrada a Deus? Será que tudo que eu vi hoje na internet agrada a Deus? Será que tudo que eu falei hoje agrada ao Senhor? Será que tudo o que eu pensei hoje, essa avaliação faz parte da vida de alguém que é uma habitação do Senhor? Eu estou o tempo todo correspondendo a esse testemunho interior. Eu quero me lavar, Senhor, eu quero ser alguém santo. Eu quero viver essa santidade, eu quero me lavar. Se eu me sujei, por favor, Espírito Santo, me lava com a tua água. E esse é o segundo utensílio que existe ali no átrio, que nos chama a uma avaliação interior profunda. Depois de sair do átrio, você entra então no santo lugar. E agora no santo lugar, irmãos, você tem três utensílios. O santo lugar tem um candelabro de ouro, uma mesa que tem 12 pães que ficam quentinhos ali, e tem também um outro altar de ouro que agora fica queimando com fogo, incenso, dentro desse lugar. Então, o primeiro lugar que você entrou agora, entrou no santo lugar, a primeira coisa que você vai se encontrar é com o candelabro de ouro. Tem uma foto dele aí também. O candelabro de ouro, ele ficava aceso. Você imagina que é uma tenda completamente fechada. Então não há luz nenhuma. É escuro ali. Então agora, o sacerdote vai lá e acende esse candelabro. São 7 castiçais. E ele acende os 7. E aí aquilo ilumina a pessoa que está entrando. Então, o candelabro de ouro fala sobre a revelação. O candelabro de ouro diz, uma habitação de Deus não precisa andar no escuro. Fala para quem está do seu lado, você não precisa andar no escuro. Às vezes eu vejo crente andando no escuro, eu não sei o que fazer. Eu não sei o próximo passo, eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei, calma, vai orar, fique tranquilo. O Senhor tem revelação, o Senhor tem luz para a sua vida. Ele tem direção para a sua vida. Busca Ele, você não precisa andar no escuro. Outro dia, Sueli me falou, a gente estava vivendo uma situação ali com o Lucas, o nosso filho, e aquilo começou a nos preocupar. Por que ele está assim? Por que ele tem feito dessa forma? E aí nós fomos orar, Sueli me propôs, falou, vamos fazer um jejum? E nós começamos a jejuar sobre isso. E logo depois, na hora do almoço, isso foi de manhã, na hora do almoço ela já me falou, olha, eu acredito que essa é a direção. Deus havia falado comigo também, e nós sentamos, eu acho que é isso. A gente precisa jejuar. Satanás está encontrando um jeito de lançar uma sementinha no coração do Lucas. Vamos repreender. Não precisamos ficar no escuro. Existe direção para a sua vida. É só você entrar, é só você estar nesse lugar. Torne-se esse lugar para outros também. Para trazer luz, palavra de sabedoria, palavra de discernimento. Você anda perto de mim. Eu quero assim, ó, andar comigo. Eu serei na sua vida luz também. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sabe do que o candelabro também fala? Fala de uma vida, irmãos, fala da igreja, porque você vai encontrar isso em Apocalipse, capítulo 1, fala no capítulo 1 que são 7 as igrejas do Apocalipse. Então o candelabro também fala da igreja. Se nós desejamos ser uma habitação fiel a Deus, por favor, renove o seu comprometimento com a igreja de Cristo. Não dá para ser uma boa habitação longe do corpo de Cristo, não dá. O candelabro fala de muitas coisas. Ele diz para nós, não ande no escuro, receba a revelação. Ele diz para nós, seja luz na vida de outros. E ele diz para nós, abrace a igreja, os 7 castiçais que João viu lá em Apocalipse. O segundo elemento que tem no santo lugar é a mesa dos pães. A mesa dos pães. É chamado também de pães da presença. Esse pão, ele ficava lá durante toda a semana. E aos sábados, o sacerdote trocava. É eram 12 pães. Eles ficavam na disposição, 6 e mais 6. Era assim que era para ser colocado. E ele tinha que ser colocado quente. Pão quentinho. Era para ser colocado ali. E a mesa dos pães fala do banquete que Deus tem para nós. O pão da presença fala da palavra dele. Fala da Bíblia. Está falando disso aqui para a nossa vida. A Bíblia está dizendo que se nós desejamos ser uma habitação fiel a Deus, irmãos, nós precisamos disso aqui. Nós precisamos de Bíblia. Precisamos de Bíblia. Sabe, interessante que a Bíblia diz que tinha 12 pães. Sabe por que tem 12 pães? Porque eram 12 tribos. Que a Bíblia está dizendo, tem pão para você, pão para você, pão para você. Tem pão para todo mundo. Só não tem pão para quem não busca. Mas tem pão, tem comida, tem quentinho. É só você ir atrás. É interessante, irmãos, que eu tenho orado para que nesse jejum o Senhor gere a mesma fome que você tem ali no final do seu jejum, que Ele gere essa fome pela presença, pela palavra, pelo lugar secreto. Que Deus gere essa fome em nós. Mas é interessante que eu encontro irmãos dizendo, eu já estou com 4 horas de jejum, já estou morrendo de fome. E aí, irmãos, eu vejo pessoas que conseguem passar 1 dia, 2 dias, 1 semana sem comer da palavra de Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Fala para mim. Hoje cedo você acordou? Assim, hoje não, talvez você está no seu jejum, mas um dia normal, você acorda e aí come uma uvinha, e você fala, estou bem, estou forte para passar todo o meu dia. É assim que você faz? E de noite você diz, estou bem. É assim que a gente faz? Não. A gente come para valer. Os irmãos aqui que eu conheço são assim, bem nessa área, né? E aí come para valer, e chega meio-dia, come para valer, e vai comer de novo, e quer jantar, e quer tudo, e quer... Irmãos, nós deveríamos ser assim com a palavra de Deus. Aí eu vejo irmãos assim, ele acorda de manhã, ele vai no celular, vê se alguém postou um versículo, ele pega um devocional lá, alguma coisinha, pega um versículozinho e fala, pronto, comi uma uva, um morango, agora eu vou passar o dia bem forte. Não é assim não, irmão. É sobre comer, é sobre se alimentar, é sobre se debruçar. A Bíblia está dizendo, há uma mesa preparada, é um banquete. Nós não precisamos viver de migalhas. Nós não precisamos viver daquilo que o nosso líder vai nos dar. Ah, eu vou esperar a célula para comer um pouquinho. Eu vou esperar o culto para comer um pouquinho. Não, não é sobre isso. É sobre mergulhar. Eu estava contando para os irmãos, essa semana, 6:30 da manhã, eu comecei a estudar esse assunto. E aí era meio-dia, eu estava em cima da Bíblia e escrevendo e olhando para isso. Uau, que delícia. E fui para casa rapidinho, voltei, trouxe os meninos na escola e deitei de novo sobre a palavra de Deus, estudo e lendo. Irmãos, quando era 1:30 da manhã, eu estava mandando mensagens em alguns grupos que nós fazemos parte de pastores, dizendo, olha o que Deus me falou. E 1:30 da manhã eu ainda tinha fome. E eu passei o dia comendo desse livro. Vale a pena. Vale a pena. Quanto mais a gente come, mais fome a gente vai ter. Por favor. Quando somos uma habitação fiel a Deus, é porque temos a palavra de Deus dentro de nós. Não é só fora de nós, é essa palavra dentro de nós. Amém? Coma dessa palavra. E o terceiro lugar que havia ainda dentro do lugar santo era o altar de incenso. Olha só que interessante. O altar de incenso, ele ficava ali nesse santo lugar. Se você perceber a disposição dos elementos, preste atenção, olha só. A disposição dos elementos, eles formam uma cruz. Você entra no altar do sacrifício, então você vai para a pia de bronze, aí você entra e vai para a esquerda, você tem o candelabro, vai para a direita, você tem o pão da presença e vai de novo reto, você encontra o incensário e depois o Santo dos Santos. Você percebeu uma cruz aqui formada? Apontando para Cristo, tudo aponta para Cristo, tudo é sobre Jesus. Quando a pessoa chegava no incensário, ele não podia apagar, não podia, era intenso, era contínuo. O incensário ficava queimando e soltando então um aroma, um perfume. E esse lugar aqui de incensário fala da nossa vida de adoração e de oração. Você encontra isso em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, a Bíblia diz assim, então o anjo de Deus, ele pega as taças, que nas taças contém as orações dos santos. Olha só o que ele fala. Então ele pega aquela taça que tem a oração dos santos e agora ele pega o incensário e fogo do trono de Deus, olha que maravilha, e ele mistura aquilo tudo a oração, o incenso, ele mistura, e a Bíblia diz que então ele lança sobre a terra, olha só, de resposta de oração agora. E quando ele lança sobre a terra, a Bíblia diz que terremotos, trovões, vozes e relâmpagos acontecem na terra. Não é maravilhoso? É o céu respondendo às nossas orações. Mas ele está dizendo, há um incenso que está subindo. Há uma habitação que não para de clamar. Há alguém dizendo, eu te amo, eu te desejo, o Senhor é poderoso, eu vou orar até receber resposta. A Bíblia diz isso, vai enchendo, vai subindo como aroma suave. O perfume sobe. Irmãos, quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, uma habitação fiel, é uma habitação que comunica, é uma casa de oração com Deus. E aí sobe o perfume, a Bíblia diz que de repente o anjo percebe que não tem o que fazer, que a gente não vai parar, que a gente vai insistir. Então o anjo pega fogo do altar e devolve sobre nós a resposta das nossas orações com fogo. Irmãos, preste atenção. Há um segredo aqui. A sua oração pode até ser silenciosa, mas a resposta não será. A sua oração pode ser um gemido, pode ser num quarto secreto, pode ser um choro, uma lágrima. E aí você vai para o seu quarto secreto, Deus em secreto te responde. Mas a resposta não é secreta, a resposta é pública. E quando ela vier sobre a sua vida, então ela vai vir com um terremoto, vai vir com um tremor, com um relâmpago, vai vir com barulho, para mostrar para todo mundo que Deus é o Deus vivo que responde. Uma casa de oração, amém? Todos vão perceber o que aconteceu. Não sei se você reparou. Mas nós estamos falando de fogo, de pão e de incenso. Você percebeu que tudo vai no fogo? Candelabro tem fogo. O pão da presença é assado no fogo. E o incensário é no fogo. Você não tem como fazer, preste atenção nisso. Você não tem como fazer o incenso queimar se não for com fogo. Então não adianta uma oração gelada. Tá? Você está entendendo? É sobre expor o coração. Não é assim, Senhor, abençoa nós aí hoje. Eu falo, tem gente que não ora, e dá benzida. Pensou aí a galera aí, no geral, né? O que, que você quer oração? Ah, meio por tudo. De vez em quando eu mando mensagem para as pessoas, tem algum motivo de oração? Eu acho estranho quando a pessoa não tem. Nada, sim, nada. Não, não tem mesmo. Ah, no geralzão aí, não existe isso aí não, irmão. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Colocar fogo nisso. É o meu coração que está exposto aqui. Eu estou orando de maneira intencional. Estou orando, Senhor, é essa área da minha vida que está complicada. Move, toca. E aí, irmãos, eu coloco fogo. É só com fogo que o incenso sobe. É só no fogo que a revelação vem. É só no fogo que o pão fica quente. Você entende? Aí a gente põe fogo e a coisa acontece. Uma casa fiel, uma casa de fogo. E último lugar, a gente poder orar. Depois que você passou por isso, me acompanha aqui. Passou o portão. Entrou. Você então agora toca no altar do sacrifício. Aquilo ali queima, sangra, e agora você é perdoado. Segundo passo, mesmo depois de ser perdoado, é hora de caminhar para a pia de bronze. Quantos creem que Jesus já te perdoou? Levanta a mão aqui. Ok? Isso não nos impede de ir para a pia de bronze. Tem gente que acha, já fui perdoado. Não, irmãos, agora você vem aqui confessar. Você confessa, você se lava. Você pede ajuda para o Espírito Santo. Você se olha. Sabe quando é que você percebe que você está realmente limpo? Quando você olha na pia e você não se vê mais. Você vê Cristo agora na sua vida. E aí você avança. Candelabro, revelação, Espírito Santo. Aí eu vou para o pão, palavra, tudo quentinho. Eu vou para o incenso, adoração. E agora vem a melhor parte. Que a Bíblia diz que, de repente, nesse lugar, você encontra a Arca da Aliança. E aí é o lugar mais profundo de intimidade. A Arca da Aliança, pode colocar para nós aqui? Eu não vou ter tempo de falar tudo dela, porque eu tinha que falar desses querubins. Nós tínhamos que falar das argolas, da maneira de carregar. Mas eu quero falar de algo que chamou muito a minha atenção nessa semana. A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa. Então quando você entrava, a primeira coisa que você via, claro que não era você, né? Quem entrava ali era apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. Entenda isso. A gente reconheceu o grande privilégio que nós temos. Então ele entra, primeira coisa que ele vê é uma tampa. A tampa da Arca da Aliança era chamada propiciatório. Propiciatório. Esse nome esquisito mesmo. E aí, por que um nome tão estranho assim? Aí Paulo vai dizer, Cristo é o nosso propiciatório. Que história é essa? O que é isso? A tampa da arca era chamada de propiciatório. Sabe o que é propiciatório? Aquilo que nos está propício. Aquilo que nos está favorável. Aquilo que, que está do nosso lado. Aquilo que está nos dando graça. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você entra no Santo dos Santos, naquele lugar, ele está dizendo, eu estou favorável a você. Vem me encontrar. Eu estou dando graça a você. Vem na minha direção. Eu queria isso o tempo todo. Eu estou do seu lado. Vem. E aí a pessoa tocava naquela tampa daquela arca. Era tanta glória. A Bíblia diz que dentro da arca tinham três elementos. O maná, que fala de um Deus que supre a nossa vida todos os dias. Havia ali dentro também as tábuas da lei, que significam um Deus de palavra, um Deus que vela por cumprir a sua palavra. Mas havia ali também a vara de Arão, que significa que nós temos um bom pastor, capaz de pastorear as nossas almas. Se nós desejamos ser uma habitação fiel de Deus, lembre-se disso. Há um lugar profundo de intimidade que nós precisamos acessar. Não é sobre ter um dos elementos e tá bom. É sobre ser uma habitação completa. Quem está entendendo aqui? O sumo sacerdote, só ele podia entrar uma vez ao ano. Você pensou, irmão, ser crente nessa época não era fácil. Uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava. Não era nem qualquer pessoa. E ainda se estivesse mal ali, caía e morria ali na hora. Você sabe como é que é a história. Puxavam ele com a corda, amarrado com sininho. Era uma coisa muito esquisita. Então Deus diz, os seus antepassados tinham o tabernáculo. Mas agora, olha só que maravilhoso. Os seus antepassados tinham o tabernáculo. Mas agora vocês são o meu tabernáculo. Não é maravilhoso? Ele está dizendo, eu habitei lá para mostrar o meu desejo. O desejo de Deus nunca foi estar no tabernáculo de Moisés. Aquilo era uma tipologia do que aconteceria. Ele está dizendo, vai chegar o dia em que eu vou habitar dentro de cada um de vocês. Vocês vão ter acesso a essa arca, acesso à minha presença. O fogo, o pão, a revelação, a pia, o sacrifício, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Isso vai acontecer dentro de nós. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, insistir com você, seja uma habitação de Deus. Deus habita em qualquer pessoa, mas não de qualquer jeito. Aquele véu rasgou, foi aberto, e a Bíblia diz assim, e agora? Deus habita em vocês por meio do seu Espírito Santo, de modo que agora vocês são o Santo dos Santos. Ai, irmão, olha, eu não tenho notícia melhor para te dar hoje, não. Agora vocês são o Santo dos Santos. É maravilhoso. Nós somos privilegiados. Corresponder com habitação, corresponder com aquilo que habita em nós, é privilégio. Por favor, construa uma habitação fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Colocar para nós Hebreus, capítulo 3, por favor, Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1. Eu quero orar com os irmãos, eu quero orar junto com os irmãos. A Bíblia diz assim, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Olha só, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. lá no tabernáculo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Ele está dizendo, o tabernáculo, Moisés, eu fui fiel lá, Moisés está dizendo. Mas ele está dizendo, eu estou apontando para algo que vai acontecer no futuro. Mas Cristo é fiel, como filho sobre a casa de Deus. Olha só agora, esta casa somos nós. Fala comigo, esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Tudo foi feito como uma figura, uma tipologia. Tudo isso apontava para Cristo e para a nova aliança. Mas é interessante, irmãos, a gente perceber que tudo que apontou para a nova aliança, apontou para Cristo, mas falava de um tempo como hoje. Foi gloriosa a casa, foi gloriosa a primeira casa, o tabernáculo, o templo de Salomão, foi glorioso. Mas a Bíblia diz, a glória da segunda casa é maior. E nós somos essa casa. Amém? Eu quero nessa noite insistir com os irmãos. Deus está procurando uma habitação que seja fiel a Ele. E cumpra os seus preceitos. Feche os seus olhos. Eu peço que você ore ao Senhor.